Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 11. Marcos 11, de 12 a 14. Marcos 11, de 12 a 14. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Bom, nós lemos apenas 3 versos deste capítulo 11, mas falaremos sobre mais. No capítulo 11 começa uma nova parte, uma nova sessão do Evangelho de Marcos. Até o capítulo 10, Jesus Cristo e seus discípulos estão fazendo ministério, estão caminhando em direção a Jerusalém, fazem o ministério na Galiléia, depois saem da Galiléia, quando o nome de Jesus começa a ficar famoso, começa a ter muita busca por Jesus. Depois ele retorna e vai para Jerusalém, apesar de todo o temor que cercavam os discípulos. Sabiam que em Jerusalém não tinha boa expectativa ou aguardando lá. Sabia que em Jerusalém a oposição a Jesus Cristo era muito forte. Os doutores da lei em Jerusalém, o Sinédrio, os fariseus, todos ali que tinham alguma posição na religiosidade judaica da época, se levantariam contra Jesus Cristo. Mesmo assim, ele vai a Jerusalém. E em todo caminho ele vai dizendo: olha, eu vou a Jerusalém e vou morrer. Eu vou para ser entregue para a morte. E o texto do Evangelho de Marcos diz que os discípulos não entendiam bem isso. Então, chegando em Jerusalém, antes de Jerusalém, em Betânia ainda, ele ordena que os discípulos vão até um jumentinho que está amarrado numa árvore, num povoado. E eles vão. E fala: olha, pega esse jumentinho, traz para mim. Se alguém perguntar para vocês por que é que vocês estão pegando esse jumentinho, fala: o Senhor precisa dele, daqui a pouco ele devolve. E os discípulos fazem isso, buscam o jumentinho, respondem isso aos homens daquele povoado, trazem o jumentinho para Jesus, botam uma manta sobre o jumentinho e Jesus senta no jumentinho. E entra pelos portões de Jerusalém. E ao entrar pelos portões de Jerusalém, o que Jesus tinha dito de que ele seria perseguido, não acontece, mas acontece justamente o contrário. Ele entra em Jerusalém, sentado num jumentinho, e o povo o saúda como rei. Levantam palmas, palmeiras, galhos de árvore que eles conseguiam pegar, jogam suas mantas no chão, como que fazendo um tapete por onde Jesus Cristo entraria, e cantavam trechos do Salmo 118, um salmo típico da Páscoa, era a semana da Páscoa, e dizendo: Hosana nas alturas, vem o bendito do Senhor, dizendo a Jesus Cristo. Saúdam Jesus Cristo como um rei de Jerusalém. Jesus tinha dito que seria perseguido, que seria entregue aos homens, seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos não entenderam, Pedro chegou a dizer que ele estava errado. E agora Jesus entra e o povo o recebe como um rei. Tudo dá a entender, ou daria a entender para os discípulos, que Jesus de fato tinha se enganado. Tinha pintado a figura mais pessimista, e que agora ele estava sendo saudado como um rei entrando em Jerusalém. Acontece que essa mesma cidade que saúda Jesus como um rei, dali pouco tempo, gritaria também a uma voz: crucifica. Talvez não fossem as mesmas pessoas, mas não parece haver um movimento muito empenhado em tirar Jesus da cruz. A multidão que saúda Jesus entrando em Jerusalém, se é que não é a mesma multidão que o manda crucificar, pelo menos não se organizou para pedir que ele fosse solto. Na verdade, sabemos que Jesus foi abandonado por todos. E o último a abandonar foi Pedro, que ainda ficou lá até quando ele nega 3 vezes, e aí pronto. Foi abandonado por todos na crucificação. A multidão que o saúda não estava com ele até o final. Lucas conta que depois da entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus olha para Jerusalém e chora orando para Jerusalém, pela rejeição que Jerusalém, que acabou de o saudar, tinha para com ele. Jerusalém que ele tentou trazer como uma galinha guarda os seus pintinhos sobre as suas asas, mas ela preferia continuar sendo a Jerusalém que mata os profetas. E seria porque mataria também Jesus Cristo. Jesus entra como um rei em Jerusalém, mas as pessoas entendem que Jesus era o rei político. É verdade que o povo de Deus, os judeus, os descendentes de Abraão, não viviam um bom momento político. Eles estavam sob o domínio de um império, que é o Império Romano, sob governos locais terríveis. Pilatos, mais distante, outros do povo que também viviam ali naquela região da Palestina onde sempre viveram. Herodes governava. Era um momento político ruim, a injustiça era muito grande. E clamavam e aclamavam Jesus como um rei que mudaria a circunstância. E isso é algo interessante de entendermos sobre o homem e sobre as multidões. O homem que clama a Deus, muitas vezes está pronto para que as suas circunstâncias sejam mudadas. Mas dificilmente clama a Deus para que ele mesmo seja mudado. Muitas vezes nós oramos a Deus para que Deus mude as circunstâncias. Mas dificilmente oramos a Deus para que ele nos mude. E para que, sabe, não sejamos nós os agentes de transformação das circunstâncias injustas e ruins. Um povo que aclamava Jesus como rei e como a solução para os seus problemas, mas não como o rei que reinaria nos seus corações, que combateria o pecado do coração e a transformação do comportamento de cada um deles. Recebiam Jesus com a alegria de quem recebe um libertador político, mas não recebiam Jesus como quem recebe um transformador da sua maldade. Não recebiam Jesus com uma postura de arrependimento. Esperavam de Jesus o juízo sobre os inimigos, mas não a justiça segundo a qual deveriam seguir. E é por isso que há, logo em seguida, a história da figueira seca. Jesus Cristo, no dia seguinte, segundo o relato de Marcos, voltando a entrar em Jerusalém, pois há um entendimento de que ele estava passando a noite em Betânia e fazendo o ministério em Jerusalém, fazia essa viagem, entrando de volta, ou estando de volta aos arredores, olha para uma figueira. E a figueira tinha muitas folhas, e Jesus tinha fome. E vai comer figos da figueira, uma das frutas mais doces daquela região. E se aproxima da figueira e não encontra nenhum fruto, só folhas. E então Jesus lança uma maldição àquela figueira. Nunca mais ninguém comerá do seu fruto. Parece quase que uma maldade. Os intérpretes têm alguma discordância a respeito das questões naturais que aconteciam naquela época. Alguns dizem que não era época mesmo de fruto, como na verdade o texto diz que não era época de figos. Mas alguns dizem que, apesar de não ser época de figos, era um momento em que os primeiros figos davam, antes ainda da plenitude da frutificação daquela planta. Mas o texto diz, essa não era a época. E o que parece que Jesus está sendo até cruel. Puxa, não era nem época, por que você joga uma palavra dura contra uma figueira? Né? Em épocas de ambientalismo, isso soa até como uma maldade. Mas nós precisamos entender qual que é o símbolo que está por trás dessa ação. Jesus Cristo está falando de uma figueira que não dá fruto. E a figueira era um dos símbolos da nação de Israel. A nação de Israel é, por vezes, representada por árvores e por plantas. A figueira é uma delas. Oséias 9, versículo 10, fala de Israel como uma figueira. Jesus Cristo mesmo, contando a parábola da figueira estéril, que está presente lá em Lucas, ele fala de Israel como uma figueira, Lucas capítulo 13. Figueira é um símbolo de Israel. Mas, como também é a oliveira, um outro símbolo de Israel, também utilizada, até utilizada com mais frequência. Jesus, ao dizer que a figueira não dá fruto, ele está combatendo um povo que foi chamado para frutificar. Mas por não ter arrependimento, estava cheio de folhas, aparentava saúde, parecia realmente ser uma árvore saudável, um povo que cumpria, um povo fortalecido por Deus, mas que não cumpria o seu propósito de frutificar. Era um povo que saudava Jesus Cristo entrando pelos portões de Jerusalém. Era um povo que se reunia religiosamente no templo e que seguia estritamente as leis, e leis até que não estavam presentes na lei de Moisés. Eram extremamente zelosos do que o Senhor mandou na palavra de Deus, mas mais do que isso até, iam além da lei. Mas tudo isso era folha. Nada disso era fruto. Porque o fruto que o Senhor nos pede é fruto de arrependimento. É um coração que, ao enxergar a lei, não enxerga na lei apenas uma cartilha para alcançar a vida eterna com boas obras, mas enxerga na lei uma denúncia da nossa própria pecaminosidade, e por isso se arrepende, se rasga, se ajoelha diante de Deus e clama por salvação. O resto é folha. O que não vem de um coração arrependido é folha. O que não vem de uma vida que reconhece que só em Deus é que nós podemos ser aperfeiçoados é folha, é religiosidade, é vazio, não cumpre o propósito, não mata a fome. E a narrativa da figueira, ela está intercalada. Se você prestar bem atenção, o versículo 14 não conta o que aconteceu com a figueira. Só que Jesus deu essa palavra para a figueira e os discípulos ouviram. E ele continuou o trajeto dele. Essa história vai continuar mais à frente. Mas não vamos nos adiantar. Continuemos o texto aí no versículo 15. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Sim, o texto da figueira no Evangelho de Marcos, ele é cortado por essa história famosa também, muito conhecida, de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus passa pela figueira, amaldiçoa a figueira, entra em Jerusalém, vai ao templo e encontra no pátio do templo as pessoas vendendo. E não se engane, o problema aqui não era o comércio. O comércio não é pecado. Ser um comerciante não é ter uma vida de pecado. Trabalhar no comércio não é ter uma vida de pecado. A economia, ou a maneira como os processos econômicos acontecem, não necessariamente são pecaminosos. Alguns são bastante, mas não todos. E o comércio com certeza não é isso. E há muitos momentos em que a Bíblia elogia comerciantes. Um grande exemplo é a mulher que comercializa em Provérbios capítulo 31. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela faz comércio. O problema aqui é que o que era casa de oração para todas as nações, preste atenção nisso, casa de oração para todas as nações, foi transformado num ganho pessoal. Porque o comércio que acontecia no templo era um comércio de animais para sacrifício. Você fazia da ação de sacrificar algo que está na lei de Deus, um ganha-pão, um ganho pessoal. Mas não só isso, Jesus os acusa de serem ladrões, de estarem comercializando no lugar errado, e com um intuito errado, e por meios injustos. E era o que acontecia. Chegava alguém lá, vindo de longe, com aquela ovelhinha que ele manteve o tempo todo lá, bonitinha, para levar como sacrifício, como oferta a Deus. E chegava lá no templo, e um inspetor dos sacrifícios olha e fala, ó, essa aqui não dá não, não está boa o suficiente. Mas tem um cara ali que já vende umas pré-aprovadas, vai ali e compra. Os próprios sacerdotes do templo faziam parte desse esquema do comércio. O centro da religião judaica, o lugar que os judeus aprenderam a chamar de casa de Deus, onde havia um ambiente chamado Santíssimo, Santo dos Santos, este lugar sagrado, o ponto central geográfico da fé do povo de Deus, foi transformado num lugar de injustiça. E Jesus Cristo se revolta com isso, não porque não amasse os vendedores e corruptos, mas porque deveria purificar o templo. A palavra que ele traz é de Isaías capítulo 56, que diz que a casa de Deus era a casa de oração para todas as nações. Jesus Cristo está dizendo, olha, judeus do templo, todas as nações da terra olham para este lugar com a esperança de um dia serem trazidos à reconciliação com Deus. E vocês aqui, ao lado do Santíssimo, estão longe da santidade. O Antigo Testamento diz, em todo o tempo, que a esperança de todos os homens, de todo mundo, estava em Deus, está em Deus. O Antigo Testamento diz que Deus chama um povo, mas para que a partir deste povo, o mundo inteiro seja abençoado. Isso está desde o chamado de Abraão. Deus chama Abraão e fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. O plano de Deus era voltado para a reconciliação de todos os povos, e não para um povo ser o povo escolhido e todos os outros subjugados a ele. E Jesus Cristo olha para o templo e lamenta que a esperança da terra, que era aquele povo chamado de nação sacerdotal, o povo para quem Deus se mostrou e para que todo mundo visse, como Deuteronômio ensina, que todos os estrangeiros, olhando para o povo obediente à lei, falassem, este povo é o povo de Deus. Jesus Cristo lamenta, porque este povo não produz fruto, mas é uma árvore cheia de folha e nada que preste. Folha, religiosidade, sacrifícios que não valem de nada, cânticos que não valem de nada, porque o coração continua pecaminoso, esperando tirar daquilo um ganho pessoal. Dentre os comércios que se fazia ali, havia a troca de moedas. Se trocava moedas que traziam o rosto do imperador ou alguma figura de uma divindade estrangeira, e transformavam para uma outra moeda aceita como oferta no templo. Eles tinham a preocupação de que a moeda não fosse idólatra, mas eles mesmos eram idólatras da riqueza, da corrupção, da maldade. As suas moedas não podiam ter a imagem de um Deus estrangeiro, mas eles mesmos estavam distantes da imagem de Deus. Era um povo sem fruto, só com folha. E para esse povo, Jesus Cristo diz, nunca mais comam do seu fruto. Essa palavra de Jesus é dura, mas está dentro do movimento do Evangelho de Marcos. Como já falamos aqui, Marcos vai mostrando Jesus fazendo, como os outros evangelhos sinóticos também, Jesus fazendo o seu ministério para os judeus. Quando envia os 70, fala, olha, preguem só para os perdidos da casa de Israel. Quando vai para fora e recebe aquela mulher cananeia, ele diz, olha, eu preciso dar comida para os filhos e para os cachorrinhos só depois. E ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas, e Deus ainda assim abençoa. Mas o tempo todo Jesus deixou claro que o seu ministério era primeiro para os judeus. E agora, diante do templo, ele faz ação de denunciar o pecado dos próprios judeus. Mas isso não reverte em arrependimento e frutificação. Isso reverte em sacerdotes, escribas, buscando a morte de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela não nos deixa escolha. Ou nós nos submetemos a ela como quem vai transformar a nossa vida, ou nós nos tornamos rebeldes diante dela. O reino de Deus não nos deixa escolha. Ele nos deixa só uma escolha. É melhor corrigir, né? O reino de Deus nos deixa só uma escolha, entre duas opções. Ou nos submetemos e nos tornamos súditos, mas não súditos qualquer, súditos chamados de amigos, família de Deus, reis com Cristo, ou nos tornamos rebeldes, amotinados, líderes de rebeliões contra o Deus justo. Só tem essas duas escolhas, só tem essas duas opções. E nós vemos aqui que os sacerdotes e os escribas, ao ouvirem a palavra de Deus, a citação clara do profeta Isaías, não se submeteram a essa palavra, mas se rebelaram contra Jesus Cristo. Bom, ao cair da tarde, eles saem da cidade. E o texto continua, versículo 20. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes respondeu, tende fé em Deus, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Uma coisa tão estranha. Jesus Cristo dá uma palavra contra a figueira, uma palavra dura, que tem tudo a ver com a denúncia da rejeição de Israel de frutificar. E depois parece que Jesus simplesmente fala de oração e não fala do juízo contra Israel. Mas nós precisamos entender uma outra figura presente aqui também. Há alguns que lerão esse texto e simplesmente dirão que, não, esse texto só fala de oração. Jesus está falando para orarmos com fé, e se orarmos com fé, vamos receber. Isso seria um destaque do resto do texto. E não só isso, ignoraria também que a teologia bíblica sobre oração não ensina que tudo que a gente pedir com fé, sem duvidar, Jesus vai dar. Não é? Já pensou? Você pede, eu não duvido que Deus vai dar. E Deus simplesmente dá qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa. Você vai lá orar, que seu time vai ganhar. Você ora lá para o seu time ganhar. Mas você ora sem duvidar. Não, já ganhamos, Deus vai dar essa vitória. E o torcedor crente do outro time ora e não duvida também. Não, Deus vai dar a vitória. Com certeza Deus vai dar a vitória. E aí? O que acontece? Empate? Eu peguei um exemplo bem bobo, que é justamente por isso. Porque se a gente achar que a oração, o mover de Deus na oração, está simplesmente baseado na nossa capacidade de não duvidar de que Deus pode fazer isso, esse mundo vai virar uma loucura. Vocês já assistiram aquele filme Todo Poderoso, com o Jim Carrey, em que é um pouco herético isso, mas é interessante. O Jim Carrey assume o papel de Deus por um tempo, e Deus entra de férias. E há uma cena naquele filme em que ele está deitado na cama e começa a ouvir as orações. E ele não consegue dormir, não consegue parar, está ouvindo o povo orando, orando, orando. E ele fala, não, preciso dar um jeito, preciso responder essas orações. E ele fala, eu quero tudo isso anotado em post-it, aqueles papeizinhos amarelos. E de repente o quarto inteiro dele está preso com post-it de tanta oração. Ele, não, melhor. Vamos organizar isso num computador. E vem tudo como se fosse um e-mail. Todas as orações chegam para ele como se fosse um e-mail. E ele começa a responder as orações. Responde uma, responde outra, responde outra. E de repente ele fala, mas está demorando muito isso. Quer saber? Sim para todas. Responde sim para todas as orações. o que acontece? Uma das coisas que acontece, eu não me lembro de tudo, o filme é muito antigo, mas acontece uma coisa interessante. Todo mundo que pediu para ganhar na loteria, ganhou. Milhares de pessoas. E o que aconteceu? O prêmio ficou alguns centavos só, porque dividiu para milhares de pessoas. Gerou uma revolta, todo mundo começou a falar da que estava roubada aquela loteria, começaram a brigar, e começou a ter revolta no, na cidade e tal, e tal, e tal. Imagina se Deus respondesse as orações apenas segundo a nossa vontade, pela nossa capacidade de não duvidar de que Deus dá. Não é isso que esse texto está falando. Atentemos para a figura do monte e para a figura do mar. O monte na literatura bíblica, em especial na literatura do Antigo Testamento, em especial ainda em Isaías, o profeta Isaías, o monte significa o reino de Deus. O monte aponta para a Jerusalém, mas não a Jerusalém daquele momento. Para a Jerusalém de Deus, a cidade santa. O reino onde a cobra e a criança brincarão, onde o leão e o cordeiro não vão mais um matar o outro, né? O cordeiro não mata o leão, só o leão que mata o cordeiro. Esse é o monte, o símbolo do monte. Os profetas falam do monte. Daniel, capítulo 2, quando está interpretando a visão, ou o sonho de Nabucodonosor, ele fala de uma pedra que se desprendeu sem força humana, bateu naquela estátua com a qual o rei Nabucodonosor sonhou, e essa pedra cresceu, 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 se tornou um monte e dominou toda a terra. O monte é o reino de Deus. O reino de Deus, a partir de Jerusalém, uma cidade fortificada entre sete montes. E o templo sobre o monte. O monte simboliza o reino de Deus. E o judeu sempre entendeu o reino de Deus como a nova Israel. A Israel restaurada. Aquela Israel a respeito do qual os discípulos perguntam em Atos capítulo 1. É neste momento que restaurarás a casa de Israel. É isso. Esse é o monte. Esse é Israel. Pensavam então que Jesus Cristo vinha para reinar do monte e as nações viriam ao monte. Mas há um outro símbolo aí, o mar. E o mar sempre foi símbolo dos estrangeiros. Sempre foram os estrangeiros. Isaías capítulo 60 fala, do mar virão as suas riquezas, das nações virão as riquezas. Os estrangeiros são os povos do mar. O judeu, apesar de viver a maior parte da sua história no litoral, nunca foi bom navegador. Salomão teve que contar com os navios fenícios, porque os seus próprios navios não eram lá tão bons. Os judeus não tinham muito contato com o mar. Eles eram um povo mais de pastoreio, mais interiorano. Não era um povo muito do litoral. O mar era coisa de estrangeiro. E quando Jesus disse, se vocês orarem com fé, este monte vai se lançar no mar. É possível que ele estivesse olhando para o Monte das Oliveiras e para o Mar Morto, mas isso não importa muito. O que importa é que Jesus está dizendo, acabou. Aconteceu a rejeição do povo de Israel. E agora não é o estrangeiro que vem ao mar. Não é o gentil, ou que vem ao mar, não, que vem ao monte. Não é o gentil que vem ao monte. Mas agora é o monte que vai ao mar. Vocês é que vão os gentios, vocês é que vão o mundo, porque agora a rejeição de Israel se completou, e a glória de Deus é voltada aos gentios. Se vocês orarem com fé, que este monte será lançado no mar, ele será lançado no mar. Ou seja, a oração com fé que Deus diz, se vocês orarem com fé, crendo receberão, é a oração dos discípulos no movimento de levar o reino de Deus para o mundo, entendeu? Não é qualquer oração. Não é você chegar em casa e submeter Jesus Cristo à sua vontade, porque isso era exatamente o que o povo de Jerusalém fazia. Saudava Jesus como o transformador das circunstâncias, não da sua vida. É só quem ora com fé de uma vida transformada, que quer levar o reino de Deus por todo mundo, que ora e recebe, porque a vontade de Deus é feita nessa fé do caminho do reino de Deus se espalhando pelo mundo. Confuso? Difícil? Mas é isso. Deus responderá todas as suas orações, afirmativamente, se elas estiverem de acordo com o mover do reino de Deus, de se expandir pelo mundo todo. No final, é a vontade de Deus que prevalece, não a sua. É a vontade de Deus. Orem, mas orem com fé. Orem com fé. Orem com fé, sem duvidar. Mais uma vez,
Volto a mente dos irmãos para Tiago capítulo 1. Tiago fala a mesma coisa. Quem falta sabedoria pede a Deus, mas pede com fé. Não pense que se duvidar vai receber. Porque quem pede sem fé é como a onda do mar vacilante em todos os seus caminhos. O problema da falta de fé é vacilar no caminho. Não é ter dúvida no coração. É não ter fé o suficiente para obedecer. Quando a dúvida paira no nosso coração, a gente continua andando na retidão. Quando vem alguém com um argumento para cima de nós, que levanta dúvida, a gente olha para a palavra de Deus e fala, eu vou continuar me guiando pela palavra de Deus, e eu vou conhecer mais de Deus, inclusive através dessa dúvida. Essa é a fé. Essa é a fé que nos chama para continuar caminhando. E essa fé só é possível para quem reconhece que é a vontade de Deus que deve ser feita, e não a nossa. Ou seja, essa fé é a fé decorrente do arrependimento. É quem se arrepende e diz, Senhor, não a minha vontade, mas a Tua. É que ora segundo a vontade de Deus e recebe a resposta de Deus. Porque este agora não está mais movido pelas suas vontades, mas está sendo levado pelo mover do reino de Deus, do monte para o mar. Os discípulos creram nisso de maneira muito enfática, creram. Muitos milagres aconteceram, mas nenhum discípulo tentou jogar um mar dentro do ou um monte dentro do mar. Mas os discípulos, no símbolo do reino de Deus, invadiram o mar com o Monte Santo de Deus. Invadiram o estrangeiro com o reino de Deus. E é isso que nós somos chamados a fazer, levar o reino de Deus. Mas há uma mudança muito importante nisso. Os que recebiam Jesus Cristo com mantos e palmas, como diz a canção, levantando e saudando, hosana ao que vem em nome do Senhor. O reino de Davi vai ser refeito. Estes que saudavam, olhavam para o estrangeiro com ódio. O Senhor Jesus Cristo chegará, implantará o seu reino e destruirá os nossos inimigos. Esses romanos não terão vez, Jesus é o rei. Mas Jesus termina a sua palavra sobre a figueira dizendo, e outra coisa, quando forem orar, lembrem-se de estar bem com seus irmãos. Lembra de resolver os seus problemas com eles. Lembra de ir lá e pedir perdão. Lembra de estar reconciliado. Porque o meu reino não é esse reino que vai subir em Jerusalém para derrubar os romanos e pisar sobre eles. Não. O meu reino é o reino da reconciliação. O meu reino não é o da vingança. O meu reino é o reino do perdão. E quem quer orar no sentido dos que levam o reino para o mundo todo, deve orar com o coração perdoador. Perdão e oração estão juntos no Evangelho. É ao final da oração do Pai Nosso que Jesus Cristo diz, perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, as nossas ofensas, né? Assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. E na continuação, diz ainda, porque se não perdoarmos uns aos outros, o Pai não nos perdoará. Só faz parte do reino de Deus, os perdoados por Deus, e os perdoados por Deus são perdoadores. Se Deus tem um plano para a reconciliação de todo mundo, como é que você pode achar que você pode estar em inimizade com alguém? Não pode, querido. Não pode estar em inimizade. Porque Deus quer reconciliar o mundo inteiro. Já pensou, Deus reconcilia o mundo inteiro? E eu, é claro que nós, quando eu falo o mundo inteiro, os irmãos entendem, né? É claro que tem os que serão condenados pela rejeição, pela falta de fé. Mas imaginemos a igreja. Eu e o Wagner aqui temos um problema. Esse negócio de você sentar na frente pega mal, porque eu só cito você de exemplo, mas vai você de novo. Eu e o Wagner temos uma briga. E Deus está lá reconciliando todo mundo com ele. E eu com Deus está ok, amo Deus, Deus me ama, que beleza. E o Wagner também. Mas eu e o Wagner, a gente não se suporta. Que negócio é esse? Como é que funciona isso? Como é que um reino da reconciliação, como é que Deus nos dá um ministério da reconciliação? E nós não conseguimos nos reconciliar entre nós mesmos. Por isso que a oração que faz parte do movimento do reino de Deus, ela é uma oração que precisa vir de gente disposta a perdoar. E é por isso que não faz o menor sentido a gente orar jogando praga. Porque a palavra de Deus diz, olha, não se vingue a você mesmo. dê lugar à ira de Deus. O dia que for para o juízo de Deus cair sobre a terra, ele cai. E o ministério da reconciliação vai ser planificado, vai ser completado. Haja no sentido do perdão. Não espere um rei que subjugue os infiéis. Espere um rei que perdoa. Não é à toa que no Apocalipse, diante de tanta desgraça que é narrado naquele livro, apesar de ele terminar com uma mensagem positiva, o Apocalipse, diante de tantas palavras de juízo de Deus sobre a terra, as taças da ira de Deus caindo sobre a terra, a gente começa o Apocalipse vendo que tudo aquilo é decorrência de um rolo com 7 selos que é aberto por uma pessoa chamada Cordeiro. Cordeiro que morreu e que perdoou. O juízo de Deus cai. As desgraças acontecem, mas tudo está na mão de um Deus perdoador. E quando nós somos chamados para o reino, somos chamados para o perdão. E esse é fruto de arrependimento. Quem não frutifica o perdão é árvore seca. É árvore seca. Quando Jesus Cristo olhou para a figueira e disse, nunca mais ninguém coma do seu fruto. E isso se concretizou. Jesus estava falando, Israel, vocês me rejeitaram. Agora é a hora do meu mover atuar através dos gentios, da minha igreja sobre toda a terra. E Jesus estava seguindo aquilo que fala em Isaías capítulo 56. Jesus cita Isaías 56 no templo. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É um capítulo que fala da vinda dos povos a Deus. Mas no versículo 3 desse capítulo ele fala que o estrangeiro não diga, eu sou abandonado por Deus, e que nunca diga o eunuco, eu sou uma árvore seca. Jesus está falando, Israel, você se tornou uma árvore seca. Os gentios nunca digam isso. Porque se você vem com fé e obediência, como fala lá em Isaías 56, você frutifica, você não é uma árvore seca. Somos os gentios, somos nós. É sobre nós que Isaías 56 fala. Nós somos povos estrangeiros. Muitos de nós, descendentes de portugueses, que era o ponto final do mar Mediterrâneo, o ponto mais distante, chamado lá pelo profeta Jonas de Tarsis, ficaria na Espanha, Portugal ainda depois, estávamos literalmente nos confins da terra. Mas nós viemos do Brasil, mais distante ainda. Para além dos confins da terra. Somos nós os gentios chamados. Mas somos chamados para sermos árvores frutíferas. Dentro de um reino de perdão. O apóstolo Paulo, falando sobre os judeus, no capítulo 11 de Romanos, usa também uma figura de uma árvore. Não mais a figueira, mas a oliveira. E ele fala, Israel é uma oliveira. Oliveira plantada. Mas uma oliveira que não deu fruto. Então, o Senhor vem e corta os ramos que não dão fruto. E pega você, gentil, que é uma oliveira selvagem, que nasceu sem ser plantada. E enxerta você, gentil, na oliveira santa. Nós somos galhos enxertados no reino de Deus. Mas Paulo faz uma ressalva. Ele diz, se Deus... não teve, se Deus teve ou manifestou o seu juízo com a oliveira legítima, como também não manifestará o seu juízo se nós, galhos enxertados, não dermos frutos. O mesmo que tirou os ramos da oliveira legítima, pode bem tirar os ramos enxertados e reenxertar os que foram cortados antes. O Senhor Jesus Cristo nos chama para uma vida de arrependimento e frutificação. Gente que reconhece que Deus quer fazer e agir através de nós, para levar a sua santa mensagem e o seu reino por todo o mundo. O Salmo 48 diz que, grande é o Senhor, muito digno de louvor, e na cidade do nosso Deus, no seu santo monte, está a alegria de toda a terra. Esse santo monte... Reino de Deus, lançado em todo mundo, é agora onde nós estamos. Não é nesse templo, é em Jesus Cristo. A pedra solta sem a ajuda de mão humana, que destrói os impérios humanos e estabelece o reino de Deus em todo mundo. Nós fazemos parte disso. Esse é o movimento do reino em movimento do Evangelho de Marcos. O reino de Deus chegou até nós. E agora é dada a opção. Somos súditos ou rebeldes? Somos súditos ou somos agentes duplos? Que levantamos mantos e palmas quando Jesus passa. E cantamos cânticos maravilhosos, e trazemos oferta, e nos reunimos, e vestimos nossas melhores roupas ao domingo. E participamos das programações da igreja, ou vivemos uma vida de religiosidade, com coração duro, para daqui a uma semana gritarmos crucifica, quando nos é dada a opção de viver a vontade de Deus ou não. Somos esses? Ou somos os súditos verdadeiros do reino? Que ao invés de com nossos pecados lançar ainda mais dor a Jesus, carregamos a nossa própria cruz e crucificamos a nós mesmos para que Deus viva através de nós. Essa é a opção que temos diante de nós. Comecemos então nos arrependendo, quebrantando o nosso coração e perdoando. Perdoando, restabelecendo os nossos laços com os nossos irmãos. Não pode haver rompimento, não pode haver fissura. Nós somos o reino de Deus, o reino da reconciliação. Então nós viveremos segundo as leis da reconciliação. Que não confiemos apenas na religião, que não venhamos a Deus apenas pedindo que mude as nossas circunstâncias, mas que Ele mude o nosso coração duro, para que sejamos ramos frutíferos no reino dEle. E assim veremos o cumprimento da promessa de Deus, que toda a terra verá a sua glória, que toda a terra será cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. Amém?